Bom dia a todos. Hoje é dia 8 de agosto, é a tertúlia matinal de número 258. O tema é autocognição afetiva e o meu nome é Luimara Schmidt. Eu sou reciclante existencial, conscienciômetra, docente de conscienciometria já desde a fundação da Conscius, há 15 anos, e trabalhava já com a metria antes mesmo da fundação da instituição. E eu trago esse tema justamente por ser de relevância para ampliação dessa proposta do autoconhecimento dos aspectos emocionais, afetivos e principalmente o impacto disso no psicossoma, que aí sim a gente pensa no aspecto extrafísico e multidimensional da automanifestação. Eu gostaria de agradecer a presença dos amigos evolutivos, debatedores que estão aqui na sala. Todos têm assim uma participação significativa com o tema ou na minha vida pessoal. E aos teletertulianos que estão conosco hoje, convido a todos que possam apresentar suas questões, trazer perguntas e vamos debater o tema. Principalmente que eu vou estar apresentando uma proposta de instrumento. Ok, então vamos lá. Ok. Bom, então a especialidade que está alocada o tema é a autoafetivometrologia, que a gente está propondo aqui para o estudo desse aspecto da afetividade. E dentre os objetivos dessa apresentação e da autopesquisa é a ampliação do entendimento da afetividade enquanto um recurso para a nossa evolução e o aspecto da interassistencialidade. Também tem o objetivo de apresentar parâmetros para que vocês, interessados, possam fazer a autopesquisa, tanto dos aspectos da afetividade madura quanto imatura. E ainda, a gente vai estar propondo aqui, e vocês têm aí no paper para baixar, um instrumento. Certo? Esse é um balão de ensaio. Esse é o momento inicial do lançamento desse instrumento para a gente estar aferindo a questão da afetividade aí. E a autocognição afetiva, então, ela é uma condição, uma habilidade ou um efeito da autopercepção do holossoma, com ênfase, obviamente, psicossomática, tanto da consciência intrafísica quanto extrafísicas, relativa à sensação e expressão tanto de estado de ânimos, emoções e sentimentos. Então, a proposta é que a gente, quando fala de afetividade, às vezes você restringe para o psicossoma. E o que eu vi que não é possível, do mesmo modo como o conceito do pensene, nós temos o pensamento, o sentimento e a energia, todos eles manifestados ao mesmo tempo, é claro, com predomínio de algum percentual, na questão da autocognição ou autoconhecimento afetivo, a gente tem a participação do soma, que é a questão do corpo físico, as energias, os pensamentos e aí sim os aspectos emocionais. Então, ambas as condições elas não podem ser assim separadas exclusivamente em um veículo, porque a gente faz mais didaticamente essa separação, mas na prática a nossa manifestação ela é completa, envolve todos os veículos de manifestação. E aqui a gente tem o conceito de afetividade do professor Valdo Vieira, como sendo o conjunto de fenômenos psíquicos capazes de se manifestar sobre a forma de emoções, sentimentos e paixões. E o que é bem interessante, gente, é que essa tonalidade afetiva, ela sempre tem um gradiente de satisfação, de insatisfação, de agrado ou desagrado, prazer ou desprazer. Então, quando a gente fala de afetividade, é inerente essa condição. E para a gente ampliar essa autoconsciência psicossomática, eu trago aí essa imagem. Se vocês observarem, vão ter pessoas que olham e têm um enternecimento. Nós temos as flores muito delicadas e o inseto que está aí polinizando. E isso vai dar uma sensação prazerosa, né? Por outro lado, eu conheço pessoas que têm um medo, inclusive, de serem picadas, que não gostam realmente da questão de insetos, elas têm até certa aversão. Então, para essas pessoas, essa mesma imagem, a reação que estaria gerando seria de um desagrado, seria de uma apreensão, inclusive um medo. Então, gente, a gente tem aí o mesmo estímulo externo, que é essa imagem, gerando reações diferentes de acordo com de acordo com a informação e com o registro mnemônico que cada pessoa tem em relação a esse conteúdo. Então, eu trago essa pensada que a gente não consegue, nem que a gente queira, fugir das próprias emoções. Então, o mais inteligente é que a gente consiga dosar os efeitos que as emoções causam, na nossa vida. E o que me chama a atenção e a tônica que a gente quer dar para esse trabalho é que cada um tem as emoções e se submete pela sua própria vontade. Então, a gente tem, assim, uma margem de livre-arbítrio e de autodeterminação perante as questões que a gente vai apresentar reações. Nesse sentido, tem uma condição que as ondas do mar, elas são inevitáveis, inerentes, e eu não tenho nada que eu possa fazer a esse respeito. Mas eu não posso conter as ondas, mas eu posso vir a aprender a surfar. Então, essa é a ideia. Emoções, elas vêm de uma instintividade, elas têm uma função biológica, e o que a gente está propondo é que a gente possa aprender a administrá-las do melhor modo possível. E o melhor modo possível é através do autodiscernimento. Então, a nossa capacidade de discernir, de determinar essa condição de autogoverno, de gestão, gerenciamento, esse próprio controle relativo das próprias emoções, por meio de quê? Como é que a gente vai fazer isso? É? Então tem o processo realmente é trazer para a questão pensênica, para a questão cognitiva, para a questão da racionalidade. Nós vamos super entender as emoções através da razão. E essa é a proposta para a gente estar trabalhando aqui. E aí, tem a autoafetivometria, que é a análise, avaliação e mensuração, tanto da qualidade, intensidade e frequência da manifestação afetiva e emocional. Aí, através de quê? De recursos e instrumentos conscienciométricos. Porque se a gente tem essa condição de ampliar conhecimento do nosso funcionamento, do nosso modus operandi, por que não fazermos isso? Esse tema, ele participa da aula do curso Teáticas da Conscienciometria. Eu sou a propositora do tema e também a docente dessa aula. E na aula nós temos dois outros testes relacionados às emoções. O que eu vou estar trazendo hoje aqui é para a autopesquisa da afetividade, é o que eu trouxe, na aula a gente tem uma tabela, e eu estou transformando aquela tabela em um instrumento para métrica, para medir as afeições e desafeições. E essa é a proposição para hoje aqui, e para os amigos debatedores ampliarem o tema. Bom, ninguém gosta, né, gente, de sentir sensações desagradáveis. Eu digo ninguém em condições saudáveis. E aí, como é que a gente vai aprender a fazer essa gestão e sustentar maiores intensidades emocionais? Então, o que aconteceu comigo foi que eu identifiquei um teto. Eu estava já num patamar de uma maior tranquilidade, assim, né? Foi o ano passado, e em fevereiro, assim, eu tive uma situação em que eu percebi que eu precisava compreender melhor o meu funcionamento, porque eu não gostei do que eu estava sentindo, eu não estava satisfeita e também não estava encontrando solução. No caso, eu busquei uma terapia específica para trabalhar as emoções, certo? Principalmente porque o fato de não conseguir acolher no meu holossoma aquelas intensidades emocionais estava dificultando a qualidade da relação intrafísica. E o que a gente percebe, o que eu percebo bastante, é a questão extrafísica, principalmente em dinâmicas, em ATMEPs. E o que eu senti nas escagens lúcidas e na assistência, tem os dois aspectos, tanto de desconforto, de estados emocionais desagradáveis e penosos, que são, assim, das consciências que são assistidas, trazidas na psicosfera, como eu também tive a oportunidade de sentir uma desestabilização emocional, devido a um contato com consciências mais avançadas. A hipótese é de amigos evolutivos do passado, que me trouxeram, então era algo positivo, mas eu não fiquei bem com aquilo, porque era bom demais, e de algum modo é como se fizesse uma referência do que eu tenho no momento. Então, gente, quando a gente fala em aumentar o mitridatismo e essa sustentabilidade emocional a essas intensidades, elas valem tanto para questões prazerosas quanto desprazerosas, confortáveis e desconfortáveis. E é por isso que, para esse tema, a gente vai adentrar um tanto na questão das emoções. Então, a emoção, ela pode ser vista, ela tem expressão comportamental. O outro vê na nossa ruborização ou na palidez, na questão do medo, a expressão facial, a postura comportamental. E tem questões que o outro não vê, mas a gente pode perceber: a boca seca, o aumento da sudorese, a taquicardia. Então, a emoção, ela tem um rastro muito presente no próprio no organismo físico, no corpo. Então, as emoções ditas primárias, que é hoje que a gente vai ver aqui, elas são inatas, são universais. Tem pesquisadores aí, tanto da neurobiologia, quanto da neurociência, quanto da psicologia, que trazem esse assunto mais detalhadamente. O nosso objetivo não é esse, o nosso objetivo é uma outra tônica aqui que a gente vai verificar hoje. Então, as emoções, elas têm funções, e essas funções são saudáveis, são evolutivas. O desencadeamento de uma emoção é muito rápido, e os comportamentos, eles têm uma função tanto de sobrevivência, que é a questão do instinto, quanto da interação entre os seres humanos. Já o que a gente traz como sentimento é diferente, gente. Decorre de uma elaboração a partir do que se passa dessa sensação. Então, o sentimento de amizade não é algo que você olha para outra pessoa e tem aquele sentimento de amizade. Isso se constrói, né? A questão mesmo do fraternismo, e condições assim que a gente tenha de uma benignidade maior, aí você vê assim, os sentimentos, eles têm uma outra condição diferente da emoção, que é rápida, é uma reação psicobiofisiológica imediata a um estímulo e ela está mais próxima dos sentidos somáticos. Por outro lado, o sentimento ele está mais relacionado a uma construção, envolve componentes cognitivos, tanto que a gente traz que tem uma relação de efeito mais prolongado e relação com faculdades mentais. E o que a gente quer é chegar num ponto de ter essa gestão emocional, esse gerenciamento, porque com isso a gente vai melhorar o nosso autoequilíbrio e bem-estar. E o caminho é a reeducação, são as reciclagens pessoais. E no meu caso, eu precisei realmente rever o que significam emoções e desestigmatizar, porque eu vinha de um processo desse distanciamento. A minha origem é germânica, minha mãe é alemã, né? Os avós assim falavam alemão mesmo, e essa questão de tratar de emoções como boas ou ruins é um equívoco e que eu venho aprendendo a desconstruir essa ideia. Porque a emoção, ela é funcional. O que pode ser disfuncional é o modo como eu reajo às minhas próprias emoções. Então, a vivência emocional é que pode ser classificada como prazerosa ou desprazerosa. Mas é um equívoco a gente dizer que a emoção é ruim. De modo algum, a emoção, ela faz parte, ela é funcional. E justamente aqui a gente apresenta uma tabela que foi construída a partir de um recorte. Eu tive, peguei informações e ampliei e acrescentei vários dados aqui. As emoções primárias são ditas 4, 6, the big six, 8, enfim. O que tem aqui é uma proposição, e aí eu trouxe a questão do estímulo, que é o que gera a emoção. As emoções, elas são desencadeadas tanto por estímulo externo quanto interno, ou seja, eu posso simplesmente pensar, em algo favorável, positivo, o bolo, né, o pão de milho da minha avó, que era assado no forno de barro, e aquilo me traz a partir da memória, me traz uma lembrança que eu carrego uma emoção, e isso independe de um estímulo externo, mas esse estímulo está na minha intraconsciencialidade. E isso gera uma consequência. No caso, a consequência, naturalmente, eu senti alegria, eu tenho uma questão positiva em relação a essa memória. Então, gente, vamos olhar aqui a última, a raiva, tá? Então, diante de obstáculos, ou seja, a gente tem algo que está dificultando uma barreira, espontaneamente você quer transpor aquilo. Isso é natural, isso é saudável. E quando eu comecei esse estudo, tem mais de 10 anos, que eu olhei que eu precisava entender melhor emoções, e eu inicialmente eu criei o tema emocionometria, que trabalhei no curso Fundamentos da Conscienciometria, são mais de 80 emoções, e lá aquele tema era bem restrito. E eu identificava muito indignação, ficava muito indignada. Quando eu fui aproximar e entender que a indignação é uma variável, uma decorrência dessa aproximação da emoção primária raiva, eu fiquei bem chateada. Fiquei assim, fiquei, sabe, desagradada de que eu tivesse essa emoção. E aí é que eu entro nesse tema de desestigmatização, despreconceituação em relação às emoções. E tenho trabalhado de lá, desde então. Porque a raiva, gente, ela é ruim quando vai para o extremo da agressão e sai do controle. Caso contrário, a função é externalizar o desagrado dentro de um contexto de defesa, de enfrentamento e superação. Vejam só. Por outro lado, o medo. O medo é instrumento de sobrevivência diante de um perigo aonde você vai ter as reações. E assim, o que a gente vê é que a tristeza, ela tem uma função que eu não imaginava. A função da tristeza é fazer o quê? Trazer para si. Principalmente agora a gente está assim, com tantos casos de somas, de morte, de pessoas aí passando o luto. Então, esse recolhimento para esse tempo de auto-recomposição, ele é muito importante. Então, vivenciar a tristeza é algo que faz parte e está de um modo adequado e saudável. O que é a tônica é o estendimento aonde você deixa de conseguir voltar para uma condição de equilíbrio. Esse é o problema das emoções. E assim com as demais. Então, o que eu identifiquei, foi um insight bem bacana que eu tive, é que se nós conseguirmos administrar o que se passa no mundo real e no que é imaginário, separar essas questões já é o ponto de virada. Porque sejam os obstáculos reais, e eles são e os perigos reais, a gente precisa de ter um enfrentamento, precisa de ter uma reação. Isso vai ser favorável. O que é o equívoco e o grande problema que hoje eu tenho mais claro para mim é a imaginação, ou seja, a subjetividade do perigo, a subjetividade do obstáculo. De fato, não é um obstáculo maior, é eu que estou criando e aumentando o problema na minha cabeça. Então, o problema é esse. Sim, isso é real. Eu preciso tomar alguma medida, fazer alguma ação. Essa situação é necessário uma resposta a ela. Entretanto, no momento que eu começo a pensar, mas e se eu sair do dado de realidade, o meu autodiscernimento fica prejudicado porque eu estou trabalhando e reagindo a hipóteses que não são reais. Então, é nesse ponto que eu me encontro nessa pesquisa de emoções. E vamos em frente aqui, que eu penso que é muito importante que a gente venha entender melhor sobre a fisiologia e parafisiologia das emoções, principalmente porque, enquanto intermissivistas, é um mataburro. Trata-se de um tema que, se a gente não entender de um modo mais amplo, ele é e despreconceitualizado, ele é um obstáculo para a vivência multidimensional. Isso eu identifiquei, porque aceitar a expressão emocional pode ser uma dificuldade para algumas pessoas, assim como foi para mim. E a questão de conter e reprimir patologicamente pode levar a consequências, que é o que eu trouxe, que eu cheguei a um teto dessas relações. E se hoje, ao tentar negar a manifestação e rechaçar sentir emoções, a gente vai fazer o quê? Eu me distancio da minha integralidade, eu me distancio do holossoma, eu deixo de estar plena numa condição intrafísica dos quatro veículos. E o que eu me dei conta é que é aqui, é no intrafísico, que a gente tem condições de refrear essas intensidades emocionais, porque eu vou ter as reações, mas eu posso dosificar. Então, eu sinto, entende? Vem o impacto. Eu estou no trânsito, alguém buzina para mim, entendeu? E isso instintivamente a gente vai ter a reação. Não é isso que a gente está falando que vai deixar de existir. Não é isso, de modo algum. O que vai acontecer é que eu vou aprender a ter uma reação que não leve, de repente, para virar o volante ou para meter a mão na buzina de recíproca ou xingar. Então, eu vou aprender a dosar a minha reação perante a própria emoção sentida. E o que que eu verifiquei? A primeira projeção lúcida que eu tive no extrafísico, a minha reação foi o seguinte: eu estou projetada. Eu repeti 3 vezes. E agora? E agora? E agora? O que é que eu faço? Então, veja bem, no meu caso, essa questão do entusiasmo, da forma como eu lido com as emoções, me trouxe assim, uma clareza de que no extrafísico isso acontece de um modo muito mais espontâneo e não tem essa densidade do soma para dar segurar. Eu chamo que eu falo que é um colchão, que é tanto da questão física quanto do processo energético. Eu também identifico que trabalhar o estado vibracional é uma chave não só para o domínio da questão energética, mas também a influência na pensinidade é ostensiva. Identifico que a dificuldade de fazer 20 vezes ao menos por dia tem a ver com que, no momento em que a gente está trabalhando com as energias, a gente tem um foco. E esse foco, ele desconecta até certo ponto com os outros elementos que a gente está no cotidiano. E isso faz com que haja uma centragem, uma autocentragem, e com isso a gente fica mais ciente, mais consciente, mais com autocognição completa de percepções e parapercepções. Então, o trabalho com as energias, veja bem, é algo que vai influir em todos os veículos. A gente vai conseguir ter centragem mental, vai ter conseguir ter menos instabilidade emocional, e do corpo físico, você reduz a psicomotricidade, é inevitável. Portanto, nessa imagem, gente, olha só que bacana. A gente tem uma centralização aí dessa flor. E o que que eu entendo? Que quando a gente passa a compreender de um modo mais pleno que certas carências ou certas necessidades, certas deficiências e lacunas afetivas pessoais, elas podem ter uma origem que não é apenas de processos da infância, mas que a gente pode estar tratando de aspectos de retrovidas, de paragenética, de algo que está vincado e marcado no nosso psicossoma. Então, se isso é factível de estar acontecendo, não faz sentido eu pensar e eu cobrar do outro essa troca, ou essa reciprocidade, no caso, esse abastecimento, fica melhor assim, de emoções. E isso eu tenho percebido que, ao deixar de cobrar, de esperar do outro a atenção, o afeto e o carinho, tem sido possível ter uma relação mais saudável quando essas trocas ocorrem naturalmente. Então, esse abastecimento do autoafeto é uma responsabilidade individual. Ninguém, gente, ninguém vai conseguir suprir você. A pessoa pode até te dar essa troca afetiva, essa condição favorável. Mas, se você tem uma lacuna intraconsciencial, é a partir da valorização que você vai dar das suas pequenas conquistas. É a partir de uma construção de autoestima sadia que vai reforçar esse amor próprio e ampliar o autoafeto. E estudos da psicologia positiva, com vários testes, demonstraram que quando você realiza uma ação buscando apenas o seu prazer, você tem menos tempo de satisfação e de prazer do que quando você promove uma ação de ajuda aos outros, de assistência, de solidariedade. Isso eu achei muito bacana, porque está bem ao encontro da nossa proposição na Conscienciologia, que é do foco da interassistência. Então, Eu me melhoro, eu cuido da minha autoevolução e me qualifico nessas relações de interassistencialidade. Então, assim eu consigo melhor ajudar aos outros e a mim mesma. Por outro lado, gente, quando a gente tem essa busca de algo para apenas levar o meu orgulho patológico aqui, no caso, a minha vanglória, a minha arrogância, isso vai na contramão de um alto valor saudável. Eu vou ficar aí tentando suprir através de um resultado externo algo que, de algum modo, eu não estou conseguindo suprir a partir de uma troca afetiva sadia. E como é que a gente vai construir a harmonia íntima? Como que a gente vai ter uma pacificação? Eu penso que a partir do investimento nessa qualificação da autoafetividade é que vamos ter um impacto positivo na autopensanidade. Isso vai refletir na forma como a gente reage, do como a gente pensa e principalmente a diferença é que vai trabalhar na diminuição das lacunas psicossomáticas gradualmente e com isso aumentar o equilíbrio e aí sim a gente sai desse processo de ficar sendo o algoz de si mesmo, de ficar sendo o assediador de si mesmo, porque a hora que eu tenho uma reação que eu não gosto, a hora que eu tenho uma emoção que me desagrada e eu me culpo por isso e eu me cobro uma postura diferente sem fazer a trajetória de autocognição do meu próprio funcionamento, é um equívoco. E com isso, a gente não vai caminhar para uma autodesassedialidade. Pelo contrário. Estamos chegando ao final da apresentação. Agora eu vou trazer o instrumento que é composto pelo cotejo de 80 características capazes de indicar tanto a maturidade quanto a imaturidade afetiva. E para preencher, aí a proposta é que cada um vá ter por base a sua realidade. Você vai se embasar em fatos e não no que você gostaria de ser. E para isso, você vai registrar aí os percentuais. Então, para essa aferição autoconsciencio-métrica, é para observar que a totalização seja de 100% na mesma linha. Portanto, os valores devem ser complementares, tá ok? Então, se eu tenho 70% de uma característica, em tese, eu vou ter 30% da outra que contrapõe com imaturidade. Aqui eu vou dar um tempinho para vocês verificarem. Então, de uma tabela, a gente incluiu as outras colunas para avaliação de percentuais. E aí temos o cotejo da afetividade madura e imatura. E trago três exemplos de preenchimento. Bom, aqui eu no item 9 do autocontato afetivo, como eu venho investindo bastante nisso, eu penso que dá para contrapor com ainda esse 30% de margem de dificuldades nesse quesito. Por outro lado, gente, a hora que olho o item 15, que é a automotivação, eu quase que coloco 100%, porque eu sou uma pessoa, quem me conhece, sabe, eu sou automotivada. Tem algo que é inato. Eu tenho isso dentro de mim. A minha mãe comenta que quando eu era criança, eu chegava da escola, a primeira coisa que eu queria fazer era a tarefa. Eu já queria resolver e aprender e entender aquelas questões. Então, ela não teve nenhum problema nesse sentido comigo. Por outro lado, eu achei que 95% tá de bom tamanho, porque tem algum aspecto que eu vejo hoje que ainda impacta, que é a questão do exercício físico aeróbico. Especificamente para esse, eu não tenho ainda uma motivação, mas vamos em frente. Por outro lado, veja bem, a hora que você vai fazer uma autoanálise, você vai fazer uma nutria, gente, a primeira coisa, esse instrumento é para você, não é para mostrar para o outro, para ninguém. Então, a nota, a gente tem que desdramatizar essa ideia e tem que ser realista. O que é que eu encontro hoje? Eu tenho uma inquietação evolutiva, eu quero aprender mais, eu quero me melhorar. E eu acho que isso impacta nessa autopacificação. É assim que eu estou vendo hoje, tá, gente? Isso tudo é passível de auto-engano, porque assim a gente vê muito na conscienciometria, nos cursos de consciência cobaia, nós temos uma autoimagem, nós temos um autoconceito, e muitas vezes ele é passível de equívocos e pontos cegos. E é por isso que nos cursos a gente tem o ambiente otimizado para que a gente possa fazer esse cotejo e a reverificabilidade e ajustar para o mais real possível. Então, eu trouxe aqui no 38, na mesma linha da autopacificação, a paciência, então, está coerente com o 35%, porque eu quero resolver as coisas, tem um imediatismo. Por outro lado, esse 65% ali, ele diz muito respeito a um valor que eu tenho, que é o valor muito importante para mim, que é o resultado. Então, nesse sentido, eu quero fazer as coisas e ver o resultado. Isso me leva a uma ausência de paciência. Em contrapartida, no 27, eu já a desdramatização vem sendo um crescendo. Nossa, os últimos 10 anos, eles são assim, eu posso dizer que era um nível anterior, eu ouso dizer que seria exatamente o inverso. 30% de desdramatização e 70% de dramatização. E ao longo dos anos e das reciclagens, eu considero que hoje eu posso dizer que o meu nível de desdramatização ele tem essa predominância de 70%. E eu trago muito para mim a autorresponsabilização. Eu vejo assim, o que me acontece, em essência, é decorrência de uma causa. E essa causa, quem gerou, basicamente, fui eu, nesse momento ou em momento anterior. O que está acontecendo comigo é de minha responsabilidade e, portanto, está na minha mão. Se está na minha mão, eu tenho livre-arbítrio para fazer hoje algo que vai impactar no meu amanhã. Então, isso é um funcionamento que está me ajudando bastante. E aí eu compartilho com todos, né, esse instrumento, ainda sujeito a ampliações. A gente vai querer trazer ele para um curso na conscienciometria, na Consus, vamos levar aí uma proposição e para o ano que vem a gente já quer estar com esse curso aí disponível. Porque o saldo e o resultado de quando a gente faz esse teste é que a gente consegue trazer essa nossa subjetividade, sabe? Até certo ponto você delineia e pela nota. Você tem um posicionamento que traduz o seu momento atual. E com isso você tem condições de se enxergar um pouco melhor, fazer um autodiagnóstico e a partir desse autodiagnóstico, sim, fazer uma programação para as reciclagens que você entenda necessárias diante do momento. Tem aspectos, por exemplo, que eu identifico que as reciclagens são mais profundas e demandam mais tempo. Então, eu ter a noção e fazer isso em um planejamento faz o quê? Alivia a tensão, a pressão e estresses desnecessários. Tá ok? E para finalizar, meu colega, meu amigo, vamos lá, você está ciente do efeito halo decorrente da ampliação da sua autocognição afetiva e das respectivas reciclagens que você venha a fazer em relação às suas emoções, ao seu psicossoma? Você já utiliza ou pensa em utilizar algum recurso técnico para fazer essa aferição? Então, eu agradeço realmente a todos. Informo que as referências estão no paper. Nós temos vários aí verbetes que são dos debatedores presentes na sala. Deixo o meu contato para você que vai fazer o teste, para trazer as suas contribuições, heterocríticas, e vamos em frente com esse tema. E agora estamos aqui de volta ao debate.
Professora Luimara, bom dia. Agradecemos demais a explanação da sua rica pesquisa, que teremos também, com toda certeza, um rico debate pela frente. Um bom dia energizado à nossa equipe aqui de debatedores, aos teletertulianos matinais. No chat, há muitas mensagens carinhosas e de bom dia, mas ainda nenhuma pergunta, porque eu acho que eles estão aguardando nós aqui, enquanto debatedores, aquecermos o debate. Então, eu deixo aberto aí a todos nós aqui, pessoal, para a gente já iniciar as nossas perguntas, os nossos questionamentos aí para a Luimara. Fiquem à vontade. Eu já tenho minha questão aqui, então não sei se eu já posso começar. Então eu já começo por mim aqui, Luimara. Queria saber de você, minha amiga, a questão da afetividade com a convivialidade. Se o nosso processo de convivência com o outro já não é um bom termômetro em relação ao afeto ou à falta de que ou a falta de afetividade em relação a nós mesmos. E aí eu coloco um ingrediente que eu penso que seja crucial, que é a visão traforista. As pessoas que já têm a autoafetividade mais consolidada, a tendência não é ter pelo outro uma visão mais traforista. Como que é o processo do convívio aí que você identifica no teu estudo, na sua pesquisa?
Muito bom, Isabela. Eu acho que esse tema nós vamos convidar a professora Isabela Colares, que trouxe uma tertúlia matinal sobre maturidade afetiva, justamente ampliando essa condição das relações. Então, eu acho que a sua abordagem é em cima do lance, né, Isa? Porque dificilmente a gente vai conseguir dar, né, algo que a gente não tenha. Então, se a pessoa ela tem uma dificuldade pessoal em relação ao que ela sente a respeito de si mesma, ao autoafeto, e no caso ela tenha muita autoexigência, ela tenha muita cobrança, a hora que ela se relaciona, ela com o outro, ela vai ter esse olhar, ela leva isso para o externo e o senso de heterocrítica, ele pode ficar pautado no, nos aspectos deficitários ou lacunados. E aí não consegue realmente trazer aquela valorização do que são as qualidades que o outro tem. Sim, porque inevitável que a gente tenha defeitos. E aí na conscienciologia a gente chama de traços pardos, de trafares. Então, isso faz parte da nossa manifestação, faz parte da nossa holobiografia, e a gente está aqui para aprender a lidar com isso e fazer as superações. Ter a autoconsciência dessas condições é que vai nos ajudar. Agora, se eu não consigo olhar com auto-benignidade para as minhas dificuldades e com esse realismo de, olha, essa é a minha condição atual, o que eu posso melhorar, e aí sim vamos trabalhar com isso. Se eu não consigo ter essa autoaceitação, eu vou ter um nível de crítica que leva para penalização. Então, eu fazendo isso comigo, eu não vou conseguir ser muito diferente de olhar para o outro e olhar de um modo saudável. Eu vou olhar o outro e aquilo que está de bom nele pode ser que gere o quê, gente? Aí sim a gente entra nos problemas das interações, né? Pode ser que gere um cotoveloma, que a gente diz, gere a inveja, Eu vejo a alegria, eu vejo o talento do outro, e ao invés de ter a satisfação benévola por aquilo que ele tem de positivo, aquilo vai ao encontro de algo que eu ainda não estou bem comigo mesma e eu não consigo trazer esse respaldo para qualificar as relações. O que você acha, Isa?
Eu acho que é isso mesmo. E você explica de uma forma muito, muito clara, que é fácil aí de compreender. Eu concordo contigo. E outro ponto que me chamou muito a atenção, que eu coloco também para os colegas, durante a tua explanação, em um dos slides, né, abre aspas, quem tenta negar a manifestação psicossomática e rechaçar os sentimentos e emoções gera distanciamento da própria integralidade consciencial. Então, não é porque as manifestações mentais somáticas, elas fazem muito sentido, e a própria escala evolutiva, né, Luimara? A gente vê uma ordem lógica muito... que tem, literalmente, muita lógica, tem muito sentido, muita razão de ser. Não é porque tem uma razão de ser que isso nos obriga a dar um passo além da nossa capacidade, além da nossa perna. Então, eu gostaria de saber, na prática, quais os indícios que você identifica, até no teu trabalho da Conscious, como conscienciômetra, dessa negação? Vamos tentar deixar um pouco mais palpável, porque por vezes a pessoa pode estar passando por essa situação de negar os sentimentos, emoções, uma manifestação psicossomática, mas ela nem está ciente disso. Ela não está ciente aí em relação às suas manifestações. O que a gente poderia colocar como um exemplo dessa negação de sentimentos e emoções?
Eu vou convidar aos debatedores que também possam trazer suas contextualizações. E inicialmente eu trago um exemplo pessoal, que é a hora que eu me percebi tendo o valor de resultado, tendo trafor de operosidade, de polivalência, assim, de conseguir ter realizações, eu percebi que muitas vezes, diante de um desconforto emocional, uma situação, às vezes, com a questão dos filhos, né? Meus filhos hoje são adultos, mas eu percebia que o que acontece, ao invés de eu conseguir ter essa autopercepção e uma interação, o que acontece é que a minha forma de negação e de esquiva é ir para uma atividade prática. E aí eu realizo. Gente, realizadora. Aí eu produzo. Então, ao invés de dar um outro encaminhamento, meu encaminhamento é essa saída pela tangente da vivência do processo emocional, é como se vou para outra questão e pronto, faço alguma coisa de fato e tenho um resultado, porque isso não é só fazer algo sem uma finalidade. Então, eu ia para resolver alguma coisa, tá? Então, esse é um exemplo. Mas eu acho que a Flávia e a Carol também vão contribuir. Pode falar, Flávia. Acho que é bom abrir o microfone.
Flávia, está fechado o seu microfone.
Está fechado, isso. Agora sim.
Sim, sim. A gente observa que saúde emocional é muito confundida, né, com frieza emocional. E nesse sentido, né, as pessoas são muito mais reprimidas do que equilibradas. Então a gente vê que, né, como a Luimara explicou muito bem, parabéns, Luimara, pela sua apresentação, pela sua colocação, né, você parece até uma psicóloga. A gente vê que as pessoas têm dificuldades em lidar com as emoções quando realmente elas têm uma função. Né? Se eu perdi alguém, eu estou triste, então a tristeza ela é funcional. Agora, é claro, quando você tem uma série de momentos de tristeza, tristeza, de tristeza, que te leva a um distúrbio de humor, aí sim, uma depressão, um distúrbio, ele é disfuncional, mas a tristeza ela é funcional. Ela mostra que você é uma pessoa saudável. Eu perdi alguém, eu estou triste hoje, ponto. Entende? Isso vai passar? Vai. Eu vou seguir com a minha vida. Então, a gente fica frio. Se distanciar das emoções, isso não é saudável. E um exemplo, Isabela, que a gente pode usar é a racionalização de tudo, né? A pessoa racionaliza. Ela racionaliza para justificar, mas ela não entra em contato com o próprio sentimento. Né? E a alexitimia, né? É isso, a pessoa às vezes tem até uma dificuldade de entrar em contato com as próprias emoções e descrever o que está sentindo. Um outro exemplo que eu quero dar é assim, o orgulho, né? O orgulho é um sentimento de orgulho, é uma auto-hipervalorização. Gente, isso é emoção. Às vezes a pessoa acha que ela é super equilibrada, mas ela nem se vê no próprio orgulho, entendeu? E o orgulho mostra o quê? Né? Uma pessoa extremamente orgulhosa mostra um desequilíbrio. Entende? Então, a gente tem, são nuances, mexer com as emoções é muito difícil, porque o tempo todo, né, é como a Lilimara colocou muito bem, é muito rápido, a gente vai tendo reações muito rápidas, né? Eu não sei o que vocês acham, não sei o que é que a, né, como é seu nome mesmo? Eu esqueci? A Stephanie? Eu não lembro.
Caroline.
A Caroline pode falar sobre isso também, mas nós psicólogos, a gente lida com isso o tempo todo, né?
Uhum. Um ponto que eu estava pensando também desses sinais de baixa maturidade emocional, né, tem relação às vezes com essa desconexão, com essa negação da realidade emocional, que a pessoa acha que aí ela está lidando com a emoção, que aí ela está se mostrando como equilibrada, mas na realidade ela não tem nem bases e estruturas para lidar com a emoção. Então, ela precisa negar a emoção, ela precisa dizer que não tem, em vez de conseguir realmente se conectar com ela, trabalhar em cima dela, compreender a funcionalidade, como usar melhor, e a partir daquilo gerar um movimento. Que nem a Luimara estava falando, a estigmatização da raiva. A raiva coloca a pessoa em movimento. Não, eu preciso de uma superação, de um posicionamento, de realizar coisas. Então, a Luimara valorizava muito a resolutividade dela, mas estigmatizava o processo de irritação, de estar com raiva, sendo que a raiva é um motor. Então, coloca a pessoa em ação. Então, ela gosta do resultado, mas não gosta do meio e da forma que aquela energia toma ação. Então, é interessante ver esse processo até do desenvolvimento que a Luimara colocou ali, né? De conseguir lidar melhor com a emoção, gostar do valor que vem com ela, né? Do resultado, mas também entender o processo. E essa conexão e essa desconexão é um ponto bem importante para a gente analisar do processo de como a consciência está realmente lidando de uma maneira madura ou imatura com as emoções. Se ela consegue reconhecer e se integrar com ela e utilizar de maneira homeostática, ou se a única forma de lidar ainda é a negação, a desconexão, o afastamento. E isso tem também relação com outro ponto que eu queria perguntar para a Luimara, tem a ver com o mitridatismo. Porque a gente fala muito de assistência, né? Na conscienciologia a gente coloca esse como um valor do nosso desenvolvimento, se não é um valor real, é um valor almejado, através do qual a gente vai fazendo reciclagens e buscando interagir mais com ele, se aproximar mais desse valor. E aí tem essa incongruência de que para fazer assistência a gente precisa se conectar, seja com consim, seja com consciexis. E aí como a pessoa que quer fazer uma assistência vai conseguir se conectar com um assistido se ela não se conecta com as próprias emoções? Se ela não tem maturidade para lidar com as próprias emoções? Como é que fica isso?
Eu acho que você já respondeu, né, Carol? Fica um gap.
Aquela pergunta que já vem com a resposta, né? Não tem muitas perguntas. Né?
Fica essa lacuna. Então, a gente vai fazer o quê? A gente trabalha dentro dos limites que a gente tem. Então, mesmo tendo as dificuldades, então, hoje são 22 anos de Conscienciologia. Eu conheci em fevereiro de 1999. E já iniciei os cursos e em 99 mesmo já iniciei o voluntariado. Então, o que, que eu percebo? Mesmo com as dificuldades, qualquer pessoa, ela tem condições de já iniciar a ajuda e a assistência. Porque, independente do nível que a gente esteja, sempre vai ter consciências, pessoas e consciências extrafísicas mais avançadas, com maior maturidade, com maior vivência, e vão ter outras que têm menos vivências, menos experiências do que a gente. Então, mesmo tendo essas lacunas, a gente consegue já colocar em prática. E eu demorei para entender quando o professor Valdo trouxe que a gente está aqui para fazer assistência. No início, como eu cheguei na Conscienciologia pela questão do processo cognitivo e não pelo processo parapsíquico, porque nós temos essas duas entradas, muitos colegas chegam pela vivência de fenômenos, de parafenômenos, de projeção extrafísica, e outros, no meu caso, cheguei pelos elementos de cognição, de pesquisa, de autoevolução. E aí, quando ele trouxe assistência, eu falei assim, mas eu quero evoluir, para que eu tenho que assistir? Gente, foi esse o meu questionamento, e eu demorei, literalmente, foram acho que uns 3 anos para começar a ter maior clareza do que tá, do sentido da assistência. Porque na assistência você faz um processo de ajudar, e no caso é de mão dupla, você naturalmente recebe algo, aprende algo. Então é sempre uma interassistência que você está realizando. Então, esse amadurecimento é gradual e ele vai ter o tom e o ritmo que a pessoa quiser dar. Por isso que a gente trouxe enquanto proposta de instrumento e logo em seguida ele serve para quê? Diagnóstico. A hora que eu fiz, que eu respondi, devido à coerência, tem alguns itens que eles têm, eles têm um conteúdo aproximado. E aí as notas naqueles conteúdos, elas são muito próximas. E aí fica auto-evidenciado para si próprio o que é que você tem de gaps, de lacunas maiores. E o planejamento de fazer essas reciclagens é consigo mesmo. Então é por isso que eu vejo que muita gente não consegue chegar num instrumento, porque na medida em que eu tenho uma cortina de fumaça, eu não enxergo muito bem. Ah, eu sei que eu tenho essas dificuldades. Não, o negócio de emoção é um problema mesmo, né? Mas, ok, vamos em frente. E a pessoa prioriza outros temas e outras pesquisas. Gente, isso é de cada um no seu momento. No meu caso, chegou um ponto que eu trouxe para vocês. Eu cheguei num teto, eu cheguei num limite, que eu não estava mais conseguindo me relacionar adequadamente com consciências mais avançadas. Então, você pensa, você ter ali a consciência mais avançada, você perceber e você perceber a sua reação a essa companhia extrafísica mais saudável. E isso também, e também tive a oportunidade do contraponto, diante de uma demanda bem específica intrafísica, né, de uma consim, a hora que veio esse contato, eu também não consegui lidar. Então, eu percebi que eu estava num teto. E aí, vai de cada um ver como é que vai lidar com isso. Principalmente agora, gente, que a gente está em momento de isolamento, né, isolamento social aí. Na verdade, não é isolamento, nós estamos com distanciamento social. O isolamento é uma opção, porque isso quem me trouxe foi meu filho. Porque, assim, a pandemia, ela impõe o distanciamento físico, mas os contatos, eles podem continuar. E a gente viu que, passado um primeiro momento, muitas pessoas ou adoeceram, né, ou buscaram outros recursos. E hoje a gente não tem mais volta para o nível de contatos que a gente tem a partir das questões tecnológicas. A gente teve reunião em família que a gente nunca tinha tido, no meu caso, entende? As pessoas em cada estado diferente do Brasil e gente fora do Brasil, a gente reuniu e conversou, isso nunca tinha acontecido. Então, o isolamento pode ser visto mais enquanto uma inabilidade ou uma opção, ok? Acho que o João ia falar.
Ok, então, pessoal, como é que só para verificar como é que está o volume agora do som? Certo. Então, Luimara, okay, parabéns, João. Né? Já tem vários anos aí que eu acompanho o seu investimento, sei da importância desse tema para você. do esforço que você faz para, né, para poder fazer as reciclagens dessa questão emocional. E é muito bacana que, à medida que estava tendo o debate agora, várias ideias me vieram, como você trouxe agora mesmo, né? A autoafetivometria é um instrumento, né? Mas é um instrumento para quê? Para a gente poder avaliar e estabelecer as nossas ações para poder fazer as reciclagens, né? E poder lidar melhor com as nossas emoções. Agora que eu estava pensando que, assim, entre o sentir e o pensar a respeito, tem o perceber, a autopercepção. E aí é que entra a afetimometria, né? A autopercepção. Então, não é julgar, né? É constatar. É constatar, e também não é, né, deixar correr solta a emoção. É poder sentir, perceber o que está sentindo, ver os pensamentos que vêm, ter até a tal da metapensenidade a respeito de como o pensamento fica, né, durante a vivência emocional. Eu me lembro que o professor Waldo sempre falava para mim, olha, lembra, sempre o mental soma à frente do psicossoma. E de fato, né, a gente está emocionado, muda a nossa forma de pensar, né? E é muito legal que você trouxe também essa condição do imaginário e do real, né? Porque, assim, o nosso sistema de defesa, a Flávia falou da racionalização, a Carol trouxe a negação, o nosso sistema defensivo, os nossos mecanismos de defesa do ego, eles são de uma, assim, eles têm origem numa época em que o perigo era muito real, né? Hoje, muitos dos perigos são imaginários, mas o nosso cérebro funciona do mesmo jeito ainda, né? Então, é muito bacana a gente poder perceber como é que é isso, poder sair da fantasia, porque a gente sente ainda com base em algumas fantasias de perigo, né? Dentro dessa questão da nossa evolução, e sai da... se distancia da realidade, né? Entrando, se fechando no sentimento. Então, assim, várias ideias me ocorreram aqui, né? E eu estou achando, assim, bastante produtiva essa discussão, assim, relendo, porque eu já tinha lido, né, esse material antes, relendo, eu achei ainda melhor do que eu tinha achado antes. Muito bom. Parabéns, viu? Muito bacana.
E uma ideia também que me ocorreu quando o João estava falando sobre o processamento cerebral, né? Ele continua similar ao que acontece há milhares de anos. E a gente também não precisa brigar com ele por ele funcionar dessa forma. Ele funciona assim, tem uma funcionalidade, a forma como a gente vai reagir a tudo isso é bem importante, e ali é o nosso local de autoempoderamento, se a gente vai reagir de uma maneira instintiva ao processamento cerebral, vai descobrir que ele funciona desse jeito, não, agora eu vou brigar com ele também. Será que assim a gente se desassedia ou se assedia mais, né?
Carol, você falou agora, né? A gente não pode brigar, mas tem gente que também gosta das emoções, nessa coisa adrenérgica. Tem gente que gosta de sentir tristeza, né? Essa coisa, uhum. Tem até algumas tribos aí sociais que valorizam, né? Uma coisa mais underground, mais triste, mais deprimida, né? Então é interessante como a gente se apega a determinados padrões de sentimento e acaba valorizando isso. Isso assim, nos deixa acríticos, né, para as consequências desse processo. Questão do apego, né? O desapego, ele passa pelo reconhecimento da relação emocional que se tem com os objetos. Né? E a gente tem essa questão do apego. E sem desapego não vai ter processo evolutivo. Né? Assim, é a qualificação, é o domínio do psicossoma e o desenvolvimento do mental soma. Mas, assim, para dominar o psicossoma, a gente tem que ter desapego, inclusive dos padrões emocionais. Né? A pessoa gosta da emoção, gosta do perigo, gosta da adrenalina, gosta da competição, gosta da tristeza, né? Gosta da euforia. E a pessoa se perde nesse processo, pelo menos eu penso assim.
Pessoal, nós temos bastante perguntas agora no chat. Aquecemos aqui e a turma quer participar. Eu vou passar para a Flávia e depois a gente faz uma bela de uma rodada no chat, porque tem muita gente querendo contribuir aí com o debate. Só uma colocação em relação ao diálogo da Carol aí com o João, para a gente ficar muito atento em relação às nossas companhias extrafísicas, né? Que em qualquer etapa, o nosso debate aqui ele é multidimensional. Então, se estamos num patamar em relação à autocognição afetiva bacana ou não, a gente sabe que ainda tem uma trajetória de melhoria grande, isso define demais quem está conosco nesse momento, nessa relação tempo-espaço. Então, atentemos à questão das consciências extrafísicas. Flávia, contigo.
Bom, rapidinho, gente. Para complementar o que o João está falando, a ideia de desapego ela é muito positiva, né? Mas nós somos ainda muito teóricos no processo da mental somática. E como é que a gente vê isso, né? É o filme que a gente escolhe para ver no Netflix. A galera quer ver o filme emocional, né? Daquelas épocas antigas, de amores e paixões, né? Ou então filmes de ação, violento, pai, o outro gosta de jogar videogame. Então, o que que acontece? O nosso comportamento revela o nosso mundo emocional, revela o nosso nível. Então, isso é muito prático de você perceber. Só queria trazer isso, porque como a gente é conscienciômetra, né? Então, como é que é, né, Wimara? A gente afere muito pelo comportamento, pelas suas atitudes. Mental soma exige o quê? Estudo, pesquisa, escrita. Você tem que se habituar a trabalhar o mundo das ideias. Porque senão a gente fica entregue. A gente vai falar muito bonito, dando uma aula de conscienciologia, porém, a gente chega em casa, está viciado no Netflix, nos filmes de ações violentos. Tá? E isso revela o nosso mundo emocional. E isso também nos ajuda a perceber, na autopercepção, como quem nós somos. E aí, se você jogar isso no afetivo a afetivometria da Loimara, você vai ter mais um quadro mais realista da tua condição emocional.
Muito bem colocado, Flávia. Acho que assim, você trouxe algo assim, bastante significativo, porque como eu estou priorizando a escrita do livro, eu percebi muito claramente... É como se fosse assim, os momentos de escrita e de imersão, essa diferença, como destoa de outras escolhas. E eu me percebi nessa, como é que a gente fala? Abstinência de alguns processos, de algumas emoções. Abstinência de algumas emoções. E isso foi muito real. Eu não tinha lembrado disso. Na hora que você trouxe, eu falei, não, eu registro essa ocorrência comigo. Bacana.
Pessoal, agora na nossa rodada aqui do chat, o Jorge Alberto Luimara coloca o seguinte, o questionamento dele é por que as mulheres expressam melhor as suas emoções, na sua opinião?
Veja bem, eu não sou uma estudiosa dos aspectos biológicos mais, de modo mais profundo, mas eu penso que nós temos os dois elementos aí, que é a primeira questão, que é a própria fisiologia feminina, com a questão dos hormônios e o como há essas alterações e como há esse impacto, mas o aspecto mesológico e cultural me parece que ele é muito reforçador, porque eu mesma tive a oportunidade de presenciar, né, na infância, do meu pai para com o meu irmão, que ele estava chorando, alguma ocasião, eu lembro que era pequeno, né, eu sou 2 anos mais velha, e ele falou, engole o choro. E aí, enfim, né? Então, assim, eu acho que o aspecto mesológico, ele coloca uma cobrança para os homens, uma cobrança para o androssoma ter uma postura. E com isso, essa expressão emocional, ela não tem espaço na própria educação. Eu penso que esse é um elemento bastante significativo. E aí, você não exercitando essas habilidades, elas vão ficando, de algum modo, inaptas. Então, a mulher, desde que ela está pequenininha, já coloca a brincar, a de boneca, fazer, o neném está chorando, tarari, tarari. Quer dizer, então... Isso eu acho que participa também esses aspectos, ok?
Luimara, eu assino embaixo o que você colocou, mas talvez isso é um palpite meu, tá? Uma sugestão para levar em consideração, no caso da mulher em específico, é a proposta da maternidade, né? A maternidade ajudaria, quem sabe, uma expressão ou um conhecimento, uma manifestação mais de sentimento e emoção. Diga lá, Flávia.
Não, tem a maternagem sim, mas nós mulheres não temos o processo que é o orgulho que o homem tem, né? Mulher não tem tanta dificuldade de expressar emoção, a gente não tem vergonha, né? E você sofreu uma perda, a mulher chora tranquilamente, gente. Tem o processo cultural, mas a gente expressa com uma certa tranquilidade mais as emoções. Os homens já não são, não é tão simples assim, né? Então, eu acho que isso nos ajuda a, por exemplo, assim, uma mulher que é diretora de uma empresa, ela consegue, então, mediar as relações, porque ela consegue ter uma sensibilidade maior com relação ao processo emocional, se há algum conflito, ela reúne, ela conversa, ela permite a expressão da emoção. Nesse ponto, eu acho que a mulher ela tem essa tranquilidade, às vezes, de expressar suas emoções. Isso é muito interessante.
Vamos lá. A Ana Santos, ela coloca uma questão que talvez a gente já tenha respondido, Luimara. Achei o questionamento dela muito semelhante ao meu. Veja lá. Ela coloca que em relação à negação dos sentimentos e emoções e à falta de identificação dos mesmos, reconhecimento desse sentimento, se você poderia aprofundar. Eu acho que é semelhante, não é?
Oi, Ana! Ana Santos, minha amiga, que bacana você aí. Eu acho que a gente já conversou sobre isso, né? Então, esse aspecto é o que a gente vai realmente estar trabalhando para transpor aí, sem a negação, porque a negação é o que a gente faz e cria o nosso principal obstáculo dessa aproximação. A hora que a gente se distancia da nossa integralidade, o que que acontece? Gente, tem um bichinho, e não é um bichinho dentro de mim, é um bichinho que é de reação. E a hora que eu não gosto, e de fato, não é que eu tenha que gostar de tudo, mas se eu não aceito com realismo que eu tenho uma fisiologia que me faz ter reações, que me faz ter desejos, que me faz ter necessidades, e eu não atendo isso, então é difícil eu trabalhar o aspecto da regulação. E a proposta é que a gente faça essa superintendência das nossas questões emocionais, das nossas questões de necessidades de afeto, inclusive, a partir de uma superintendência da razão. Então, a gente vai aprendendo a fazer isso e sem brigar. Esse é o ponto principal que a gente já trouxe aqui antes. Ok?
Posso falar aqui, dar uma sugestão? Sim, né? Uma sugestão que eu gostaria de dar, sim. Quando você, né, excessivamente você se distancia das suas emoções, o que que acontece? Você não consegue fazer o processamento emocional, que é a esquiva que a Luimara falou. Uma sugestão, gente, é buscar a terapia. Às vezes é uma pessoa, né, um psicólogo, ele tem a habilidade em lidar com o processo emocional e mostrar para a pessoa como ela pode lidar com as emoções com relativa tranquilidade. Então vai ser uma emoção por vez, né? A gente vai galgando degrau a degrau até a pessoa conseguir se relacionar consigo mesma. Então essa desativação excessiva, ela impede o processamento das emoções. A gente chama na TCC de um modo de esquema, que é o modo protetor desligado. A pessoa fica totalmente, vive a vida desligada do seu processo emocional, acha que está ótima, ela acha que está super bem, mas ela, na verdade, não consegue criar intimidade, ela não, sabe, ela não tem espontaneidade, tem uma série de situações que ela acaba de impedindo a própria felicidade, né?
Sim. E dando continuidade aqui, pessoal, o Eduardo Dória coloca: bom dia, professora Luimara, e parabéns pela sua temática. Luimara, onde estamos errando na nossa afetividade? Auto e heteroafetos, no alcance da transafetividade da qual tanto falava o professor Valdo.
Olha só, Eduardo, que bacana você aqui com a gente. Acho que essa resposta ela vai seguir bem a individualidade. Então, ela realmente vai demandar uma reflexão para a pessoa poder fazer essa análise no seu caso específico. Quais são ou quais seriam esses fatores? E aí eu acho que, podendo utilizar o instrumento também, você vai perceber, na hora que você faz a avaliação, você olha e fala, olha só, tem muito aqui de uma necessidade de aprovação, de reconhecimento, então seria um processo mais de um lote externo? Ou então você vai e olha pelo outro lado, no caso de um objetivo que esteja mais voltado para si mesmo. Então, é a pessoa que leva mais as coisas para si. Então, ela tem uma dificuldade de ter esse olhar para o outro. Então, ela vai ter uma redução na avaliação da empatia, da questão da fraternidade. O altruísmo vai ficar com uma nota baixa. Então, assim, a hora que você, né, puder fazer essa autoconfrontação sem dor, você vai olhar e vai falar, opa, então, meus mataburros estão nesse nicho. E isso, gente, vai dando, que é o que eu tenho a proposição, uma desdramatização para que a gente vá seguindo. Então, esse tema das emoções, veja bem, foi em 2009 que a gente teve o curso, né, da Conscius, de Fundamentos da Conscienciometria. Desde 2009, lá eu comecei com o tema emoções. Então, na aula, mostrava lá a imagem do cérebro, a formação, a questão do cerebelo, que é lá dos répteis, onde não tem a questão ainda da amígdala. E aí vem a questão do desenvolvimento nos mamíferos, do sistema límbico. Começa aí, né, para o humano ter esse sistema, o córtex pré-frontal. Então, há um desenvolvimento e é o próprio processo das emoções, como a Carol bem trouxe, é uma questão do processamento cerebral. Ele vem de uma construção que ela é muito introjetada, ou seja, ela está inerente a nossa manifestação. Agora, tomar a autoconsciência de como é que as coisas funcionam, aí é o primeiro aspecto. Por isso que eu chamei de autocognição. Então, é autoconhecimento dessa questão da afetividade. Acho que é mais ou menos por aí. Mas, Isa, eu gostaria de ouvir o Eduardo e a Clara, porque eu sei que a Clara tem algumas questões, ela já tinha me mandado, eu falei, Clara, isso eu não sei responder, Clara. Então, isso aí a gente vai para a equipe trabalhar aqui. E também o Eduardo, que teve no final de semana passado, eu tive a oportunidade, eu fui aluna dele no curso Reeducação Afetiva. Dá licença, né, gente? E agora está aqui debatendo com a gente.
Oi, Leimara, bom dia a todos novamente. Gratidão por estar aqui falando desse tema que é super relevante para mim. Eu trabalho, pesquiso, sou instrutora e escritora de inteligência emocional há mais de 10 anos, né, Leimara? E eu vejo muito a afetividade como uma das chaves estratégicas da inteligência emocional. Então, esse tema para mim é de extrema relevância e deveria ser para todos até. E uma das coisas que eu tinha feito contraponto, o seu paper está maravilhoso, todos devem conferir lá, né, esse conteúdo e fazer, experimentar a sua afetivometria, muito legal, com base nas reflexões, nos fatos, né? E agora eu tive algumas reflexões de contrapontos com relação às especificidades de cada pessoa, né? Agora, eu queria destacar até, Luimara, que eu, quando fui a primeira vez à Foz do Iguaçu em 2007, e quando eu conheci você lá no discernimento, eu acho que a gente estava, você foi a primeira pessoa que, para mim, foi simpática, risonha, afetuosa, né? Chamou atenção, assim, um padrão, eu acho que... já se foi reconstruído muita coisa na conscienciologia com relação ao psicossoma, né? Teve a época dos amigos do psicossoma também, mas esse ponto que eu queria trazer da dificuldade da gente balancear o autocontrole, né, com a repressão. E aí tem tem quatro pontos no seu paper que trazem esse aspecto, né, que são o da validação, se você quiser dar uma olhada aí, da validação, da emocionalidade, da reperspectivação, que eu vejo como uma chave, né, e acho que foi a Flávia que falou da TCC, eu sou fã da TCC também, eu ainda estou graduando de psicologia, não me formei ainda, e o ponto da autorregulação. Então, esses quatro pontos aí trazem reflexões muito importantes, né? Porque muitas vezes a gente acaba indo para um extremo. Então, na tentativa de a gente exercitar o autocontrole, que é um atributo de inteligência emocional, né? Ou gerenciamento das emoções, a gente acaba se reprimindo. Não é fácil estabelecer um bom limite com relação a esses dois aspectos, né? Ou a gente acaba explodindo porque a gente não pode expressar nossas emoções tão livremente, né? Agora, existem várias técnicas para a gente fazer esse exercício e eu queria que você expandisse um pouquinho como é que a gente pode trabalhar essa questão, né, de ter o autodiscernimento de não entrar na autorrepressão, mas fazer um bom gerenciamento de emoções. Você deve ter suas... Eu tenho minhas técnicas também, mas você deve ter as suas estratégias mais chaves, né, nesse processo que você tem se dedicado. E eu acho que a afetividade é um caminho que pode ser usado também, né? Você pode expandir aí esse aspecto.
Bacana, Clara. Realmente você trouxe ali, a autorregulação, eu vou ler aqui e foi onde você tinha me questionado, né? A autogestão da vivência das emoções no cotidiano pode ser exercitada a partir do autocontato emocional técnico em ambiente controlado, sendo recurso eficaz para a autopesquisa das emoções e da afetividade. Então, eu lembro que você colocou, mas como assim ambiente controlado? Bom, uma técnica que eu utilizei, porque quando eu cheguei nos cursos de conscienciologia, existia uma reação. Então, eu estava em contato com pessoas e aquele ambiente, e aquilo me causava... eu gostava muito, só que a minha reação era de choro. Então, eu falava de como que pode? A pessoa fala, você tá com algum problema? Eu falei, não, eu tô feliz. Só que a minha reação era com lágrimas. Então, gente, eu falei, gente, que coisa. E aí, ao longo de um tempo, eu falei assim, mas caramba, que raio de chororô é esse? Então, eu comecei, meus filhos vão lembrar, assistir filmes com uma prancheta do lado e um papel e caneta, entendeu? E quando eu tinha uma reação emocional, eu registrava e tentava, e daí procurei fazer um rastreamento e entender o que é que me levava a isso, entende? Então, eu penso que essa é uma forma, e eu identifiquei no meu caso que eram condições de despedidas e reencontros. Então, essa, seja de pais, de filhos, de amigos, de no caso de romance, né, de companheiros, assim, esses episódios era uma coisa que simplesmente, né, acontecia. Vinha a cena no filme e eu tinha a reação sem explicação, ok? Então, isso que eu chamo de um ambiente técnico, no caso, para mim funcionou a questão dos filmes. Isso foi E aí, depois, com o tempo, o que, que eu fazia? Eu pausava, entendeu? Como quando já não estava para interferir, né, com todos. Assim, você pausa e olha o que está acontecendo. Falei, então é isso que está acontecendo. É isso aqui que está acontecendo no filme. Porque, às vezes, passa muito rápido, né, gente? Então, a gente vai fazer a pesquisa. Então, essa é uma condição. E a outra, agora em home office mesmo, diante de uma reação emocional, vou trazer um caso que eu estava na escrita, né, na escrita do livro, e a gente tem 3 gatos aqui em casa, nenhum é nosso, 2 são da filha e 1 é do filho, mas os filhos cresceram e foram, e os gatos ficaram, né, faz parte, reciclante, tem os seus adjacentes. E aí, naquele dia, a gatinha, que ela fica tem uma almofadinha próxima, ela veio, e eu não sei, eu estava num processo assim que a hora que ela pisou no teclado, fez aquele com as letrinhas. E eu peguei e larguei ela do lado, mas eu fiz isso, sabe, quando eu não gostei mesmo, fiz com muita ênfase. E ela veio, ela me deu uma mordiscada e voltou para o lugar e olhou para mim. Eu senti medo, veja bem. Ela é pequenininha, assim. Eu senti, veio toda uma alteração e, no caso, aí eu parei tudo. Ou seja, assim, o que eu estava fazendo ficou secundário e eu fui para essa análise do que estava acontecendo. Inclusive parei, fui para a poltrona, fui pro, né, pro, no caso, para o ambiente do aniversário, e fui, acalmei e fui fazer uma reflexão e percepção das questões de desencadeamento, de reação, porque o que me chamou a atenção não foi só a taquicardia, aquilo lá, o que me chamou a atenção foi o sentimento de, a emoção de medo, isso é que me chamou a atenção. E aí eu usei uma técnica do EMDR, para o reprocessamento emocional. E, embora eu já conheça e saiba que isso é realizado com profissionais em consultório, é possível, e a técnica foi criada por uma pessoa que descobriu isso fazendo individualmente. Então, eu apliquei e foi a primeira vez que eu tive um êxito mais profundo desse reprocessamento, porque na medida em que eu estava fazendo o reprocessamento, vieram questões lá da infância e de outras memórias. Eu tive 2 questões de memórias bem diferentes aí. Então, só para compartilhar, são 2 técnicas que foram utilizadas. Ok?
Eduardo, eu gostaria de fazer uma colocação?
Sim, eu estava só pensando, né? Eu achei muito, muito valiosa a apresentação, né, que a Limara fez, inclusive com essa ferramenta, né, que ela propõe aqui da autoafetivometria. E eu estava pensando, né, de que esses casos que foram falados, né, o importante seria a gente realmente aprofundar no autoconhecimento, que vai além do processo até dessa vida. Porque muitas dessas manifestações afetivas, elas têm uma raiz no passado. E a gente não dá para você generalizar, né? Dizer, ó, como é que eu faço isso? Porque cada um de nós tem um padrão, uma necessidade afetiva diferente um dos outros. Então, quando a gente tenta se comparar e ver como que seria o melhor comportamento, a gente já vai acabar falhando nesse intento de aprofundar e não respeitar as nossas necessidades, as nossas reações. Então, muitas reações são decorrentes de traumas, né? Até como esse que a Limara falou em relação ao gato. Aquilo deu um start, um gatilho na paramemória emocional, que é essa memória, né, que é extrafísica, e ela é emocional, porque qualquer situação que se assemelha a um trauma que ocorreu numa vida anterior, ela solta o gatilho e a pessoa tem uma reação que ela mesma se espanta. Como é que eu tive essa reação, né? Então, eu acho que para a gente solucionar isso, tem que fazer um autoconhecimento mais profundo e começar a analisar as nossas reações. Por exemplo, Você pega a semana inteira que você teve, né, a vivência, faz uma retrospectiva, e em vez de analisar o que você fez, o que você pensou, analisar o que você sentiu em cada situação. E isso vai ajudar a gente ter um conhecimento maior do que está por trás dessas emoções que a gente está veiculando e a gente, às vezes, não sabe como lidar com ela. E aí é isso que vocês colocaram aí, né? De uma vez você tenta negar, outra vez você tenta reprimir, outra vez você diz, não, mas é isso aqui é imaturidade se expressar essa emoção, essa reação, né? E eu estava vendo aqui uma coisa que até queria perguntar para você, Limar, para você comentar um pouquinho. Quando você colocou aqui, né, na reciclagem, até na conclusão que você colocou do seu material aqui, a mudança de perspectiva sobre o tema afetividade predispõe a renovação no modo de pensar. A gradual alteração do modus operandi participa do ciclo recém-ressex e pode conduzir a transformações inimaginadas a consciência que deixa de ser submissa à instintualidade e à subcerebralidade para fazer autogestão e reeducação emocional. Então, eu tô intuindo aqui que você tem uma experiência que você podia compartilhar de como que você fez essa gradual alteração do modus operandi no ciclo, né, do recém-ressex.
Em fase, como é que é? Estamos em obras. Então, realmente é o que eu estou fazendo, porque quando eu falo do modus operandi, é em primeiro lugar, né? Eu não queria sentir o desconforto e realmente eu tenho uma tendência para o estudo, eu gosto de estudar, então a questão mental somática, eu achava que poderia ser suficiente. E aí eu identifiquei e descobri que não é suficiente, porque a hora que a gente tiver, que não tiver mais nesse corpo físico, nós vamos estar no extrafísico de psicossoma. Então vai ter psicossoma e mental soma. Então eu não vou ainda conseguir ter um maior equilíbrio, e das experiências extrafísicas que eu... algumas rememorações, algumas experiências extrafísicas, é que eu vi que sem essas reciclagens não vai ter muita efetividade a hora que tiver no extrafísico, chegou lá e aí? Vou ter um psicossoma do mesmo modo. Então, se eu não aprender a domesticar e administrar aqui, a chance de eu continuar tendo as dificuldades é simplesmente a mesma, e um pouco maior por causa da ausência desse freio que a gente está tendo hoje, que é o corpo físico e a densidade do processo energético. Então, essa alteração gradual desse modus operandi foi que é o que eu estou fazendo. Eu continuo tendo os meus valores relacionados à questão mental somática, eles são muito significativos, mas eu deixei de escantear, né? Descantear as questões emocionais. E as reciclagens, como eu trago, elas participam tanto do mundo íntimo, quanto elas vão aparecendo. Gente, eu tinha preconceito com a cor rosa. Isso é muito interessante. Até 5 anos atrás, se você olhar, na verdade, tem uma pessoa querida que provavelmente está assistindo, e ela vai falar assim, não, Limara, até 3 anos atrás, você não tinha praticamente essa cor rosa no seu guarda-roupa, porque eu achava que era muito delicado. Então, eu tenho o valor da força, da realização, e isso não contrapõe necessariamente a afetividade. Então, a afetividade, que é o que o Eduardo trouxe, né, Eduardo, que vai chegar à transafetividade, ela está com predomínio dessa depuração mental somática. Então, se eu não for trabalhando essas reciclagens, e aí sim, a gente pode usar elementos externos, que são coisas que a gente faz, são situações que a gente se coloca de caso pensado, gera um certo desconforto, né? Inicialmente, a hora que eu vesti, era porque minha cor mesmo é mais azul, né? Azul e verde, e a questão do branco que a gente usa na Conscienciologia. Mas a hora que eu iniciei, aquilo parecia estranho. E hoje eu sinto tanta tranquilidade, assim, e eu acho que, sabe, Então, assim também, eu acho que a gente pode estar decidindo, optando pelo que se quer mexer, e aí sim você vai criar as estratégias. E aí são as estratégias de enfrentamento para uso do mental soma diante das reciclagens. Então, enquanto a gente estiver submisso a essa questão instintual, a gente ainda está deixando o bicho dominar. E a gente pode ser a consciência, né? O sapiens, e aí os sapiens sereníssimos têm um gap. Então, a gente está nesse meio do caminho, tendo essa autoconsciência da nossa realidade multidimensional. Eu acho que, Eduardo, se a gente conseguir levar isso para o cotidiano e pensar a cada momento que a gente possa rememorar, gente, eu estou no intrafísico, mas eu sou uma consciência me manifestando nesse corpo, isso já muda o impacto da autopercepção. Porque se eu estou no intrafísico, existem outras consciências que estão no extrafísico, na outra dimensão, que muitos chamam de espíritos. E eles interagem conosco, e nós interagimos com eles. Se eu tenho noção, cognição ou não, isso é um problema meu. A interação continua existindo, continua acontecendo. E aí é onde a gente chega, que eu trago que, enquanto intermissivista, enquanto reciclante, a gente tem uma função aqui, um papel e um projeto de participação na Proexis. E aí, para fazer, auxiliar nessa reurbanização planetária, na reurbanização extrafísica, é o que eu trago, que é bacana a gente se dar ciência de que o que está na nossa mão é a reurbanização íntima, a reurbanização intraconsciencial. Se a gente trabalha com isso, gente, só pela reverberação do nosso holopensene, nós já estamos contribuindo de um modo muito efetivo. Isso que eu consegui identificar, que eu procurava muito de fazer o externo, sabe? No voluntariado, gente, a gente arregaça a manga e vai. E é muito importante continuar tendo trabalho nas instituições. Mas o que eu identifiquei que o prioritário da teática da Conscienciologia é, na autopesquisa, as renovações conscienciais. Isso eu identifiquei que é o prioritário. E a partir disso, a gente realmente está ampliando a nossa consciencialidade, né? Então, é mais ou menos nesse sentido.
O que eu acho que, só para complementar, Luimar, aqui, o desafio nosso é realmente aprofundar o autoconhecimento, porque quando a palavra autoconhecimento é uma palavra muito difundida, né? Todo mundo fala autoconhecimento. E na Conscienciologia a gente começava dizendo, não, faz uma lista dos seus trafores e dos seus trafares. Mas isso aí é muito básico. Para você aprofundar no estudo da afetividade, quando você vai expandindo, você veja só essa discussão que a gente está tendo hoje, você vê como tem elementos ainda que a gente desconhece da gente, né? A questão da paramemória emocional, as nossas reações em determinados ambientes, em determinadas situações ou temas que mexem com a gente. Então, a gama para se estudar o autoconhecimento é muito maior do que a gente pensa. Deveria ter mais, a gente expandir mais o que mais que você pode conhecer de você que você não sabe. E veja, o autoconhecimento é a base do autoafeto, né, para a maturidade. Porque você não pode estimar verdadeiramente alguém que você não conhece bem. Então, se a gente não se conhece bem, a gente vai ficar sempre correndo atrás, né? Queria desenvolver o autoafeto, mas você não se conhece. Aí você começa a criar ilusões ou uma autoimagem, um autoconceito distorcido de você por falta de subsídios de autoconhecimento. Eu acho que esse é o desafio maior nosso, é como aprofundar o autoconhecimento. E você está trazendo aí, né, com essa ferramenta, né, da autoafetivometria, uma contribuição para esse fim, né?
Eu gostaria de pontuar em cima do que você falou, é perfeito. Na medida em que eu não tenho esse autoconhecimento, com esse realismo, eu tenho uma margem de auto-insegurança. E se eu tenho essa insegurança, eu não tenho total confiança. E isso vai dar margem para as cunhas, para a questão do assédio extrafísico. Porque se eu tenho o meu autoconhecimento, tá bacana, eu sei das minhas dificuldades, eu estou ciente do que eu estou investindo, a hora que vem o externo, seja ele qual for, físico ou extrafísico, vai bater e você não vai desestruturar, não vai desestabilizar, porque você tem uma margem de conhecimento, falando, não, realmente, eu pisei na bola nisso, eu tenho um predomínio de peremptoriedade, no meu caso, eu tenho uma tendência a controle, eu tenho uma, sabe, de colocar mais a energia e fazer a coisa acontecer, muitas vezes passando por cima. E é o que eu estou reeducando para essa vida. Porque eu acho que muitos êxitos do passado aconteceram com trafores que hoje precisam ser requalificados. Porque a condução que levou a êxitos e proteção no passado, nesse momento, falou, opa, não, a gente quer ir respeitando os outros. E respeitar os outros, no meu caso, ele é um desafio. Um desafio porque muitas vezes eu, inclusive, quero, não, vem, coloca o outro a fazer no meu ritmo e também no modo que eu estou achando que é melhor. Então, eu vejo que a desassedialidade e a desperticidade, elas vão ser construídas a partir do momento em que a gente desperto não é quem não tem trafares, não é quem não tem vícios, não tem defeitos e não tem problemas. É quem tem automaturidade para lidar com as dificuldades que tem, com autorrealismo e continuar as reciclagens. Desperto é quem não se assedia com os próprios trafares. Esse é um ponto, e ele continua trabalhando, entendeu? Além de fazer assistência, ter essa destreza energética, ele continua em reciclagem, ele está 50% da escala evolutiva, tem mais 50% da trajetória pela frente. Então, é a postura que nós conseguimos ter e administrar conosco na autopensanidade que vai permitir essa mudança muito significativa.
Luimara. Chegando aos minutos finais, Carol, eu vou pedir uma permissão, porque o pessoal está fazendo algumas perguntas aqui e a gente já está há bastante tempo aqui com a equipe de debatedores. Carol, você me permitiria correr aqui para o chat? A Luimara também. Olha só, a Isabel Conceição coloca, como você avalia, a gente vai tentar responder, se possível, pelo menos mais duas perguntas, tá? Então, vamos lá. Se você poderia avaliar, como você avalia a expressão da afetividade de maneira sutil, sem excessos de pieguices? A cultura cuja expressão da afetividade concentra-se no olhar e não no contato físico em público, por exemplo.
Ah, eu acho que eu vou responder com o que eu ouvi no curso semana passada do Eduardo Vicenzi, que hoje está lá da Alemanha falando com a gente. Ele disse que a expressão do afeto, ela pode se dar de um modo que o outro nem tenha conhecimento. E eu achei aquilo muito bacana. E eu percebi que eu tenho isso muito naturalmente com a questão da natureza. Então, essa expressão de sentir o afeto pelas coisas, pelas plantas, pelo que a gente tem, pela natureza. E aí você pode expandir isso para algumas pessoas ou alguns contextos em si, a hora que a gente tem os ambientes de interassistência. Então, eu concordo que é um equívoco a gente pensar que a gente precisa apenas do contato e do carinho e do aspecto pessoal, somático, para a expressão do afeto. De acordo.
A Letícia Amorim questiona se você poderia, pede para você sugerir algumas técnicas para superação de traumas emocionais. Teria alguma técnica?
Olha, aí, gente, trauma já não é a minha área, né, gente? Eu não sou da área de psicologia. Então, eu penso o seguinte, o que dá para sugerir, sim, a gente tem a questão de terapias. E aí entra num set terapêutico específico que você vai trabalhar. E aí existem sim, técnicas. E também a gente tem na Conscienciologia a Consciencioterapia, que pode ser que ajude, mas talvez mais efetivamente para traumas, tenha técnicas dentro de ambientes de set terapêutico mesmo, com a questão da psicologia.
E para finalizar, que eu acho que dá esse tempinho, Luimar, é uma colega nossa, ela faz a pergunta em espanhol, ela questiona a relação do tema apresentado, da autocognição afetiva, com o estudo do parapsiquismo, com o parapsiquismo.
Ah, é perfeito, perfeito, porque é isso que eu vi. É um gap do processo psicossomático e afetivo me levou a um teto das relações parapsíquicas. É perfeito. Esse teto é onde eu deixei de ter um contato e um livre trânsito com maior número de consciências com as suas intensidades emocionais. Então, eu não tenho como acolher na psicosfera uma... E aí eu tenho agora, né, 3 familiares trabalhando com psicologia. E no final de semana, no domingo, você vê como é que é o nosso almoço, né? Então, tem umas condições que são muito interessantes. E eu percebi que certos temas ou certas condições, falei, opa, isso aqui agrega um extrafísico que eu estou percebendo, mas eu não tenho elementos de vivência nessa vida para esse conteúdo. Então, o parapsiquismo, com certeza, ele pode ser melhor trabalhado ou melhor administrado quando a gente tem maior equilíbrio das questões afetivas e emocionais.
Luimara, deixamos esse espaço para suas considerações finais, suas conclusões, o que você quiser. O espaço é seu.
Ah, gente, eu só tenho a agradecer. Nossa, muito bacana. Eu acho que assim, o campo que se formou aqui entre os colegas participantes aqui, debatedores, amigos evolutivos. E eu espero que, eu agradeço também aos teletertulianos, espero que todos possam ter aí também as suas experiências desdramatizadamente. Isso não é fácil, tá? Isso aí realmente eu venho ao longo de muitos anos tratando desse psicossoma e hoje eu consigo ter um autoacolhimento que eu não tinha. Isso tem me beneficiado e eu acho que melhorou a minha qualidade de vida multidimensional. Então eu quero agradecer a equipe da Tertúlia Matinal, meus colegas aqui, ao Everton, que está aí, né, o Everton Livramento, a Isabel Colares e Isabela. E acho que nós temos outro pessoal lá na equipe. Então, muito grata a todos aqui, a Flávia Rogic, João Melo, Caroline Engelmann, Eduardo Vicenzi e Clara Vieira. Minha eterna gratidão e eu espero que a gente possa ainda trabalhar, de repente, um outro momento, esse tema. Primeiro a gente faz um indoors para debater um pouco mais, que eu acho que todos temos a ganhar com essa cognição. Então, muito obrigada, Isa. E a todos.
Obrigada a você, Luimara. É uma honra dividir o voluntariado conscienciológico contigo aqui na Tertúlia Matinal e pela sua teática também, né? A forma como você explica, a clareza da explanação. Então, somos muito gratos à aula de hoje. Nessa tertúlia matinal do dia 8/8, tertúlia matinal 258, nós tivemos 650 acessos. E a todos os nossos debatedores, a nossa gratidão, aos teletertulianos matinais também. Feliz Dia dos Pais a todos. E fica o questionamento. Quais investimentos você tem feito na autocognição afetiva? A todos e todas, uma excelente semana, boas reflexões e até o próximo domingo em mais uma tertúlia matinal.